Nós estaremos compartilhando a palavra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 13. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Salvos. Estar salvo, no sentido comum, significa estar livre de perigos, livre de enfermidades, não sofrer danos, alcançar a felicidade, ser resgatado de um cativeiro, libertação de vícios e outros riscos. Estar salvo no sentido espiritual significa redenção no nome e no sangue de Jesus, livramento do pecado e da morte eterna e, consequentemente, muitos livramentos na vida terrena. Salvos. E ele afirma: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça aparece dezenas de vezes na Bíblia para designar, para explicar a disposição de Deus em fazer o bem ao seu povo. Fazer o bem apesar da imperfeição das pessoas. A salvação não está em nós, mas a salvação é a manifestação do amor de Deus. É um presente espiritual, um presente como consequência de uma disposição nossa, de uma disposição íntima, que se chama fé. Uma disposição voltada para crermos nas coisas de Deus. E aí acontece a graça de Deus na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos. Como desenvolver fé para receber a graça da salvação? Nós precisamos desenvolver fé para a graça. A graça é de graça, mas ela vem mediante a fé. Precisamos desenvolver uma atenção especial para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. Deus quer nos abençoar. Deus quer derramar graça sobre graça na vida de cada um. Mas nós precisamos ter uma disposição para estarmos recebendo estas graças. Então, estejamos olhando para Romanos 10, 8 a 11. Romanos 10, 8 a 11 e também o versículo 17. Essa pequena porção, falada pelo apóstolo Paulo, ensina como estarmos desenvolvendo fé para recebermos a graça da salvação. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aleluia. A graça de Deus é manifesta na medida da disposição que existir no coração de cada um de nós, no coração de cada ser humano. Nós temos disposição? A graça é derramada. Disposição para as coisas de Deus. Se temos disposição para as coisas das trevas, o que acontece? Desgraça. Contrário da graça. Então, Deus olha para a disposição do nosso coração. Ele diz que o nosso modo de meditar, o nosso entendimento a respeito das coisas, gera um poder transformador. Ele diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Quer dizer, falamos, o coração é a alma, a mente. E também entendemos, meditamos a respeito da palavra de Deus. E não é uma palavra qualquer. Ele diz que é a palavra da fé, a palavra pregada. E nós precisamos tomar uma decisão, então, no que fazermos para que se manifeste a graça. Com a boca, confessar. E com o entendimento, crer que Deus, o Deus Todo-Poderoso, ressuscitou o Senhor Jesus. E seremos salvos. A graça é derramada, sim, por fé. Porque com o coração, com o entendimento, se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu entendo a mensagem da salvação. Isso fala ao nosso coração. Então, entendendo, eu confesso com a minha boca. Eu digo que Jesus realmente é a maravilhosa manifestação do amor de Deus. E eu aceito. Eu digo que aceito a salvação em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por amor a mim. E assim eu sou salvo. O reino de Deus é muito simples e prático. Basta nós termos disposição para esta simplicidade e esta praticidade. Disposição. Disposição no nosso coração. O poder das trevas, o mundo, tem cegado o entendimento do ser humano. Tem colocado indisposição para as coisas de Deus. Tudo é contra as coisas de Deus. E cada vez fica pior. É como se fossem sendo levantadas muralhas muito fortes ao redor das pessoas para impedir a comunicação com o Senhor. Para impedir o recebimento da palavra da salvação. Mas nós precisamos, em Cristo Jesus, quebrar essas muralhas. Como declaramos no louvor, podemos saltar essas muralhas, podemos pisar exércitos inimigos e assim vivermos a graça da salvação. Salvos pela graça de Deus. A graça de Deus, não podemos esquecer, se manifesta na medida da nossa fé, da disposição que há no nosso coração. Mateus 15, 28, quando Jesus realiza um milagre, ele diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, ficou curada. Por que que aconteceu o milagre? Porque a mulher tinha grande fé, uma grande disposição no entendimento dela para aceitar as coisas de Deus, para viver o sobrenatural. Ela tinha grande fé no Senhor Jesus. E Jesus disse: faça-se conforme essa tua grande fé. E naquele mesmo momento, a filha dela ficou curada. Jesus, na maioria dos milagres, ele sempre se referia à fé da pessoa. A fé curou, a fé salvou. E é muito claro, é uma reciprocidade. Quem confia anda junto. Quem confia é amigo. Quem confia entrega suas preocupações, seus bens na mão de quem confia. E assim é com Jesus, é assim com Deus Todo-Poderoso. Quando nós confiamos, entregamos tudo nas mãos dele. Os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as nossas pobrezas, as nossas riquezas, E ele pega tudo isso e deixa assim, num modo perfeito de andar, tudo maravilhoso, tudo bem sucedido. Mas nós precisamos confiar. Daí ele diz: faça-se tudo conforme você tem confiado em mim. Agora, se eu não confio, ele vai dizer também a mesma coisa: faça-se conforme você não tem confiado em mim. Ele não quer o nosso mal, mas se nós não queremos o bem, como que ele vai fazer o bem? É a questão do livre-arbítrio. Salvos pela graça de Deus. Ó mulher, grande é a tua fé. Será que ele tem dito para nós assim? Ó mulher, ó homem, ó jovem, grande é a tua fé. Precisamos estar lembrando dessa palavra. É na medida da disposição do nosso coração que os milagres acontecem. Eu creio no Deus que cura qualquer enfermidade, que cura hérnia de hiato, que faz crescer cabelo, que faz crescer pernas tortas, que faz qualquer coisa impossível. Eu creio no Deus que restaura, e quando restaura, faz restauração, especialmente nas coisas que nos oferecem risco de morte eterna, nas coisas espirituais. Ele restaura tudo aquilo que está torto na nossa vida espiritual e nos coloca no seu reto caminho, no caminho da salvação. Salvos em Cristo Jesus para boas obras. Versículo 10. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Recebemos a graça da salvação de Deus e livramento, não pela beleza das nossas obras, mas é pela nossa fé e santidade que somos habilitados para belas obras. Vejam bem a diferença. A graça que recebemos de Deus não é pela beleza das nossas obras, mas é pela nossa fé, obediência e santidade que somos habilitados para belas obras. Muitas pessoas querem realizar belas obras sem o poder da salvação, sem a graça, sem o Espírito Santo. Belas obras são consequência de uma vida com Deus. Salvação não é por obras, é por graça, é por favor de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo zelo de Deus para conosco. Nós somos uma obra maravilhosa de Deus. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras. Todo ser humano é uma obra maravilhosa de Deus. E tem um plano de Deus traçado através de cada vida. E esse plano é que nós somos um projeto de Deus, para que em Cristo Jesus realizemos boas obras. Boas obras. Deus não olha para nós como seres inferiores. Olha para todo ser humano como filhos e filhas. Olha para todo mundo como iguais, como todos carentes da salvação em Cristo Jesus. No paraíso, o homem tomou uma triste decisão, a decisão da rebeldia. Agora, Deus olha para nós todos com igualdade, todos filhos da desobediência. Então é hora de tomarmos uma decisão, a decisão pela obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. E aí nós quebramos a maldição da rebeldia e entramos na bênção da obediência. Em Cristo Jesus, nós somos salvos para boas obras. No tempo da graça, é o tempo da decisão pelas coisas da salvação em Cristo Jesus. É o tempo da decisão para realizarmos boas obras, obras agradáveis a Deus.
É hora
de estarmos crendo, depositando toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Deus através do nosso Salvador e Redentor, Cristo Jesus. E aí, quando assim agimos, com fé, com confiança, com entrega total a Deus através de Jesus, nós somos recriados para as boas obras. Recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Porque sem este novo nascimento, não há boa obra. O ser humano pode até realizar belas obras, mas é somente pelo poder humano. Mas quando o ser humano passa pelo novo nascimento, aí as belas obras são espontâneas. Acontecem na vida diária. São cada vez mais lindas, porque são realizadas no amor de Deus em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. Então Deus não olha para as pessoas como alguém inferior ou alguém superior. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Todos nós somos carentes do Senhor Jesus para que possamos realizar verdadeiras boas obras. Nós que estamos salvos em Cristo Jesus, continuamos sendo carentes. Não somos melhores do que os perdidos. Alcançamos o privilégio do entendimento e confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas continuamos carentes do Senhor Jesus. Se não continuarmos assim até o fim da nossa vida, com certeza não entraremos no céu. Precisamos continuar com humildade, dependentes do Senhor, sempre. E assim estaremos garantidamente na vida eterna com Jesus no céu. Salvos em Cristo Jesus para boas obras. Mas que boas obras são estas? As más obras são decorrentes da rebeldia. E as más obras decorrentes da rebeldia são pragas e maldições. Coisas ruins que passam a acontecer na vida da pessoa rebelde. Mas e as boas obras? As boas obras são manifestas pela obediência, pela santidade, pela fé em Deus e na sua palavra, por meio da salvação em Cristo Jesus. Pela graça, nós somos salvos. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Só em Cristo Jesus. Romanos 5, 17 a 19, Paulo relata que por um homem só nós herdamos a maldição da rebeldia. Veio a desgraça para o mundo, mas por um homem só veio a bênção da obediência. Jesus se fez obediente até o fim. Morreu em nosso lugar e nós, em Jesus, temos o direito da graça da vida eterna pela obediência, imitando ao Senhor Jesus. Quem não aceita obedecer a palavra em Cristo Jesus está na velha criatura, está na descendência de Adão. Quem aceita a palavra da salvação em Cristo Jesus está na nova criatura, é criado em Cristo Jesus, nasce o nascimento espiritual, o novo nascimento, recebe a ressurreição em Cristo Jesus, morre para o pecado e ressurge para a vida em santidade e obediência, para viver com fé, de forma agradável na presença de Deus. Salvos para pertencer à família de Deus, os versículos 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fosses aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo, para deixar bem claro que hoje pertencemos à família de Deus, ele faz uma série de apelos visando fortalecer o nosso amor a Deus e crescermos na fé com gratidão. Veja bem o apelo de Paulo aqui nesse texto. Lembrai-vos. Primeiro ele diz, lembrai-vos de que estáveis sem Cristo. A velha criatura é sem Cristo. O novo nascimento passamos a ser com Cristo, nova criatura. Lembrai-vos de que estáveis separados da comunidade do povo de Deus. Quer dizer, uma ovelha errante, uma vida errante, a vida comunitária tem pastoreio. Lembrai-vos de que estáveis estranhos às alianças da promessa. Lembrai-vos, Jesus veio e cumpriu no seu sacrifício, morte, ressurreição. Cumpriu e abriu um novo caminho, com livre acesso ao Pai. A nova aliança na carne e no sangue do Senhor Jesus. Lembrai-vos de que estáveis sem esperança e sem Deus. Ele começa a dizer para nós, lembrai-vos, lembrai-vos. Antes de nos convertermos, nós estávamos por aí, desesperados, como muitos vivem desesperados no dia a dia, e sem Deus. Mas em Cristo Jesus, nós nos achamos cheios de esperança, e com Deus, e com o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Lembrai-vos de que no sangue de Jesus fostes aproximados a Deus. Nós temos liberdade de nos achegarmos a Deus por meio de Jesus na nova aliança. E no capítulo 2, versículos 19 a 22, ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia. Já não sois estrangeiros e peregrinos, sois salvos, sois da família de Deus, firmados na pedra angular, na rocha, o Senhor Jesus. E assim cada um vai sendo edificado para templo, para morada de Deus, para habitação do Espírito Santo de Deus. Salvos pela graça de Deus. Salvos em Cristo Jesus para boas obras. Salvos para pertencermos à família de Deus, a família abençoada. Conclusão, eu estou salvo pela fé no nome e no sangue do Senhor Jesus? Eu vivo pela graça de Deus? Vivo em Cristo Jesus para as boas obras? Eu tenho esse modo de viver diário? Eu vivo como um verdadeiro membro da família de Deus? Em tudo que sou e faço? Salvos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Glórias a Deus.